Brasil para ofender autoridades, ela não coaduna com séculos de tradição de amizade entre os dois povos. Não precisamos aceitar esse tipo de provocação. Acho que o Brasil tem todo o direito de manifestar contrariedade com o comportamento impróprio de um chefe de Estado no território nacional. Nós temos que fazer isso porque temos que dignificar o povo brasileiro, é uma questão de autoestima do povo brasileiro, mas nós temos que olhar para frente e continuar construindo uma relação próspera como a que temos com a Argentina.
Na frente diplomática oficial, o chanceler Mauro Vieira se reuniu a portas fechadas com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli, chamado de volta a Brasília para consultas urgentes. A conversa de 40 minutos serviu para traçar um diagnóstico sobre os estragos na relação bilateral, após Milei chamar Lula de ladrão e presidiário e o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, na convenção que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Uma demonstração de que não quer alimentar o embate direto com Javier Milei, o presidente Lula ironizou o presidente argentino ao ser perguntado por jornalistas sobre os xingamentos do líder direitista.
Como é que você viu essa história do Milei, hein?
Eu?
É.
Você gravou ele?
Pois é, para quem não entendeu aí por causa da qualidade do áudio, ao ser perguntado sobre os ataques de Milei, Lula devolveu a pergunta. Quem é esse cara? Durante visita ao Paraná, candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, criticou o envolvimento de Javier Milei na campanha de Flávio Bolsonaro e as ofensas a autoridades brasileiras.
É inadmissível ingerência de qualquer outro país na sua campanha eleitoral. Até porque faz parte da liturgia de um presidente da República saber se ausentar das discussões de outros países. Isso é respeito com o povo que realmente está lá decidindo a sua condição e definindo quem é o seu candidato ou quem deve ser eleito no país.
Candidato do Partido Novo, Romeu Zema, diz que concorda com todos os ataques do presidente argentino contra Lula e o ministro Alexandre de Moraes.
Bom, eu acho que o presidente falou verdades, ele só não falou da maneira oficial que eu recomendaria. Eu também tenho a mesma opinião dele, eu não mudo nada que ele falou, mas eu faria de maneira mais respeitosa. E vejo que o governo brasileiro deveria colocar o rabo no meio das pernas, porque o que ele falou é verdade. Acho que não tem de ficar retrucando, não. Ó, eu, para dizer a verdade, não tive acesso. O que eu vi foram as notícias, mas acho que essas críticas ao Supremo faz todo sentido.
4:12, a presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, toma posse hoje em sessão solene no Congresso Nacional em Lima. A cerimônia consolida a vitória da direita nas urnas e marca o retorno do sobrenome Fujimori ao comando do Poder Executivo peruano após 26 anos. Entre os convidados confirmados estão o presidente da Argentina, Javier Milei, o rei Felipe VI da Espanha e o chanceler brasileiro Mauro Vieira, que vai representar o presidente Lula. Aos 51 anos, Keiko assume o comando de um país profundamente polarizado e abalado por sucessivas crises políticas que levaram à queda de diversos presidentes na última década. A vitória da filha do ditador Alberto Fujimori só foi confirmada depois de 17 dias de apuração. A disputa foi decidida por uma margem de apenas 0,23%, ou aproximadamente 43 mil votos de diferença no universo de mais de 18 milhões de eleitores. 4:13, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, foi sorteado relator da ação apresentada pelo PT contra o uso de inteligência artificial na convenção do PL. O tribunal vai analisar se a exibição de um vídeo sintético reproduzindo a imagem e a voz de Jair Bolsonaro configurou propaganda eleitoral antecipada e violação das regras do uso de tecnologia na campanha. Para o advogado Fábio Souto, especialista em direito penal, a exibição do vídeo pode trazer consequências para a campanha de Flávio.
Na minha avaliação, a divulgação do vídeo pela campanha do candidato Flávio Bolsonaro violou disposições da resolução TSE, e isso pode levar a candidatura a sofrer algumas penalidades, como multas, inelegibilidade, até mesmo a cassação do registro ou de eventual mandato, se eleito for.
Defensores de Flávio Bolsonaro argumentam que a tecnologia foi empregada de forma lícita, dentro das regras de comunicação intrapartidária, e ressaltam que o próprio vídeo deixava explícito tratar-se de uma simulação. Além da ação no TSE, o PT acionou o Supremo Tribunal Federal, onde o caso será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A corte avaliará se a criação do conteúdo em IA representou tentativa de descumprir as medidas cautelares e a proibição de manifestações político-eleitorais impostas a Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar. A defesa de Bolsonaro afirma que o ex-presidente não teve conhecimento prévio da produção, nem deu aval para a exibição do material na convenção do PL. Para o mestre em direito político Renato Ribeiro, o episódio não deve resultar em mudanças nas condições da prisão domiciliar do ex-presidente.
O vídeo não é atribuído ao ex-presidente, não foi ele que fez esse vídeo e não há que se pensar em consequências para a sua pessoa, porque ele não tem nenhuma relação com essa produção desse conteúdo. É muito diferente da situação recente em que foi atribuído ao ex-presidente a autoria de uma carta em que ele pede voto especificamente do seu filho.
O vice-presidente Geraldo Alckmin vai receber hoje em São Paulo o presidente da Coreia do Sul num fórum empresarial da Apex Brasil. Alckmin vai coordenar o grupo de trabalho criado ontem pelos presidentes Lula e Lee Jae-myung durante reunião em Brasília. O grupo será focado em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. O vice-presidente disse que a iniciativa integra a estratégia brasileira para diversificar parcerias comerciais e abrir novos mercados diante do avanço das tarifas impostas pelos Estados Unidos.
O presidente Lula me convidou para coordenar o grupo de trabalho que vai conduzir as negociações do acordo entre Mercosul e Coreia do Sul. Além disso, Brasil e Coreia vão ampliar a cooperação, minerais críticos, minerais estratégicos, indústria de alta tecnologia, transição energética. Eu ainda tenho muito que aprender sobre K-pop, mas de uma coisa eu entendo: aproximar o Brasil de quem gera tecnologia, investimento e emprego sempre dá um bom resultado.
Durante a visita de Estado a Brasília, o presidente sul-coreano disse que o momento exige rapidez nas negociações para o acordo de livre comércio com o Mercosul.
O nosso acordo comercial entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora. Acreditamos que o acordo entre Mercosul e Coreia vai trazer para as empresas coreanas uma maior oportunidade de entrar no mercado da América do Sul e trazer uma nova perspectiva ao mercado asiático via Coreia para o Brasil. Assim, vamos expandir os horizontes de cooperação, não somente no comércio, mas também quando nós falamos em vários campos, como indústria de alta tecnologia, cadeia de suprimento, economia verde, economia digital.
Brasil e Coreia do Sul assinaram memorandos para fortalecer parcerias em toda a cadeia de minerais críticos. O entendimento prevê investimentos no processamento mineral e no refino de matérias-primas no Brasil, impulsionando a indústria de alta tecnologia e a transição energética das duas nações. A agenda bilateral também fortaleceu a cooperação no setor aeroespacial e de defesa. O presidente Lula confirmou um novo lançamento de foguete da empresa sul-coreana InnoSpace no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, previsto para setembro.
A missão espacial da empresa coreana InnoSpace, a partir do centro de lançamento de Alcântara, abriu caminho para uma nova frente de cooperação tecnológica, que possivelmente em setembro teremos em Alcântara, na base de Alcântara, um novo lançamento de foguete, e nessa, presidente, eu faço questão de estar presente. Se o outro foguete não subiu, esse vai subir, e a partir desse todos irão subir.
4:19. A Fiocruz apresenta hoje um estudo sobre a adesão a uma medicação injetável que previne a infecção por HIV com 2 doses por ano. Os dados serão apresentados na maior conferência sobre HIV e AIDS do mundo, que acontece no Rio de Janeiro. O Lenacapavir funciona como profilaxia pré-exposição para prevenir a infecção do HIV. A pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz e também participou dos estudos de eficácia. Segundo a Globo News, que teve acesso à pesquisa, 97% dos 668 voluntários preferiram o Lenacapavir à PrEP oral. O remédio oral é oferecido pelo SUS desde 2018, mas quem usa tem de tomar um comprimido por dia, o que dificulta o tratamento. A presidente da Conferência Internacional sobre AIDS, Beatriz Greenstein, destacou a vantagem do medicamento injetável.
A gente tem avançado bastante nos últimos anos em relação ao número de pessoas que começaram PrEP, mas infelizmente o que a gente observa é que a persistência em PrEP ainda é uma questão grande, né? E a gente precisa então ampliar as possibilidades das pessoas estarem cobertas por uma estratégia de prevenção.
Outra estratégia foi anunciada ontem pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na conferência de AIDS. O Cabotegravir, aplicado a cada 2 meses, vai ser encaminhado para análise da Conitec, a comissão que decide sobre a incorporação de novas terapias ao SUS. O ministro espera que o remédio esteja disponível ainda este ano.
A negociação que estamos fazendo tem sido uma negociação positiva, com preço adequado para um sistema nacional público brasileiro, do tamanho do Brasil. Vamos trabalhar para este ano já poder ser oferecido ao povo brasileiro o Cabotegravir.
Um relatório divulgado ontem pela ONU alertou para o risco de uma nova epidemia de HIV no mundo. A Agência das Nações Unidas aponta que a combinação de cortes expressivos no financiamento internacional, entraves no acesso à prevenção, pode comprometer décadas de conquistas no combate à doença. De acordo com dados apresentados no relatório da ONU, a América Latina registrou uma alta de 25% no número de novas infecções desde 2010. No caso do Brasil, o aumento de novos casos foi superior a 20%. Santos vai tentar hoje carimbar a vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Às 9:30 da noite, o time paulista recebe na Vila Belmiro a Universidade Central da Venezuela. Santos venceu o primeiro confronto fora de casa por 4-1. Quatro horas e 22 minutos, espaço aberto agora aqui no CBN Madrugada para Sardenberg e Merval Pereira.
Merval, a gente estava comentando aqui na abertura do programa, é verdade que o Lula é aliado dos adversários do Milei, aliado lá do peronismo, da esquerda argentina, da Cristina Kirchner, do Sérgio Massa e tal, que ajudou a campanha dos adversários do Milei, mas o Milei não podia falar do jeito que falou, né?
Não, claro que não. É completamente inapropriado, né? O
presidente da República,
o linguajar,
né?
O linguajar dele e o comportamento dele, né? No palco, realmente é uma pessoa que não tem noção dos limites, né? Da presidência, não agrada um grupo grande de argentinos ainda, né? Mas é muito inapropriado o que ele fez, e por mais que ele não goste do ministro Alexandre de Moraes, ele não pode se referir a ele como fez. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, não pode ser tratado dessa maneira. E eu acho que, além do mais, há um erro estratégico grande no convite do Milei para participar da festa, né, de lançamento do Flávio. Porque, se é verdade que o Flávio quer ser apoiado e abraçado pela direita internacional, é verdade também que a Argentina não é um dos principais, como é que eu diria, dos preferidos da opinião pública brasileira, ainda mais depois da Copa do Mundo, depois de tudo que aconteceu na Copa do Mundo. Não acho que foi o timing correto, não, para uma campanha eleitoral popular, né? Acho que a atitude do Milei foi uma atitude de líder populista, né? Mas ele não representa no Brasil uma presidência que é respeitada e admirada. Não existe essa ligação política entre o Brasil e a Argentina. Ao contrário, existe uma retração, existe uma competição, né?
Isso.
Que não sei se ajuda muito o Flávio, não.
Ele disse, entre outras coisas, aí já fora da falando dessa divergência Brasil-Argentina, ele falou que houve o Brasil participou de uma campanha contra a Argentina na Copa do Mundo.
Com financiamento, inclusive, de parte dessa campanha.
A gente pode ter torcido contra a Argentina.
Mas foi o máximo, né?
Ninguém ajudou nada, não, né?
Realmente, essa conspiração, né? A ideia de conspiração está sempre embutida nessa direita internacional, né? Estão sempre em busca de alguma explicação para os acontecimentos. Não acredito em coisas espontâneas, mas esse caso da Argentina no futebol com o Brasil é muito espontâneo, não tem nada de organizado, não tem nada de combinado, não.
Exato.
4h26, saiu Merval Pereira conversando com a Cássia Godoy, com o Stardenberg. A gente vai ao Rio de Janeiro. A Ana Luísa Barreto tem as últimas informações de pesquisa Genial Quest para o governo do Rio de Janeiro.
Se as eleições ao governo do Rio fossem hoje, o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD, venceria em primeiro turno. O levantamento foi feito pelo Instituto Quest, divulgado nesta segunda-feira. No cenário principal de primeiro turno, Paes tem 38% dos votos, mais que todos os outros concorrentes somados. O ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, vem na sequência com 10%, empatado numericamente com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas, do PL. O vereador William Siri, do PSOL, tem 2%. Outros candidatos não somaram mais de 1%. Indecisos são 19% e outros 16% afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar. Num segundo cenário, sem o ex-governador Garotinho, Paes chega a 42% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas fica com 11%. Outros candidatos não apresentam variação relevante. Em eventual segundo turno, Eduardo Paes venceria Garotinho por 48% a 18%. Contra Ruas, o ex-prefeito registra 52% contra 16% do deputado. Paes é conhecido por 9 em cada 10 eleitores. Por outro lado, 7 em cada 10 não conhecem Douglas Ruas. Para a professora de Ciência Política da UFRJ, Maíra Goulart, ainda há brechas para o crescimento de Ruas.
Que tem uma baixa taxa de conhecimento, porque ele nunca exerceu nenhum cargo em âmbito estadual. Mas com uma campanha muito centrada, ele poderia ter um desempenho maior, poderia se tornar mais conhecido. Diferentemente de quem? Do ex-governador Garotinho. Com a taxa de rejeição dele de mais de 60%, momento, ele, mesmo com campanha, não vai expandir muito essa taxa de conhecimento em intenção de voto.
A Quest também mostrou que no estado do Rio, Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente na disputa à presidência. No primeiro turno, o senador tem 32%, enquanto o presidente tem 30%. No segundo turno, os índices vão a 38% para o político do PL e 35% para o petista. A deputada federal Benedita da Silva, do PT, lidera a corrida ao Senado com 11% das intenções de voto, seguida pelo ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, com 8%. A pesquisa Quest foi contratada pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores entre 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. Do Rio de Janeiro, Ana Luísa Barreto.
4h29, agradecer a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Pessoal participando aqui, Devanir Amâncio, de São Paulo. Muito obrigado também ao nosso ouvinte João Pedro. Nos informa que está chovendo muito em Moreno, Pernambuco. Manuel Ramos, Maceió, também se manifesta. Obrigado pela companhia também do nosso ouvinte José Maria Filho, de Carpina, em Pernambuco. Pessoal que está também pelo YouTube acompanhando as imagens do nosso estúdio e trocando ideias no chat, nosso chat democrático. Gardi Chaves, Júlio Mota, Daniel Gomes, obrigado pela mensagem. Jefferson Moura, Maria Vilma, obrigado também aqui pela participação. E obrigado a você que participa via Instagram, aqui no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Você pode interagir pelo Instagram, como faz o Luciano Carlos Dallagrana, direto de Quatro Barras, no Paraná. Obrigado ao Josimar Costa, na escuta, direto de Campina Grande, na Paraíba, também via Instagram, no @phcgalvão. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O Desenrola 2.0 recebe adesões somente até a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O programa de renegociação de dívidas já movimentou mais de 20 bilhões de reais em acordos. Após essa data, consumidores precisarão buscar outras alternativas de negociação diretamente com os credores. O presidente Donald Trump recebe hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Será o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde o início da guerra no Oriente Médio. Em outra reunião, Trump também recebe hoje, na Casa Branca, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O Santos recebe hoje na Vila Belmiro, Universidade Central da Venezuela, em partida válida pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o clube do litoral paulista venceu por 4-1. Outros dois times brasileiros entram em campo em casa pela competição na quarta-feira, amanhã. O Vasco recebe o Independiente Medellín da Colômbia após empatar por 2-2 no jogo de ida. Já o Bragantino enfrenta o Sporting Cristal do Peru após empate sem gols em Lima. O Campeonato Brasileiro também tem jogos marcados para amanhã. O Mirassol recebe o Remo no Maião. O Internacional enfrenta o Flamengo no Beira-Rio, o Fluminense joga contra o Bahia no Maracanã e o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Quatro horas e 34 minutos. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre um tema dos mais importantes na área da saúde. Médicos anunciaram nesta segunda-feira dois novos casos de possível cura do HIV. São pacientes que interromperam o uso de antirretrovirais e desde então o vírus não voltou a ser detectado. Um deles está há 14 meses sem os medicamentos e o outro há 12 meses. A gente vai conversar aqui no CBN Madrugada com o Dr. Tiago Vitoriano, que é médico infectologista do Hospital Samaritano Higienópolis. Tiago, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Qual que é a importância dessa notícia e dos outros casos também, né? Já são 13 casos, né, de remissão do HIV contabilizados. Qual que é a importância desses casos no combate ao HIV, hein?
A gente vê um horizonte em que o HIV pode ser eliminado, erradicado do organismo humano. Hoje a gente já tem uma cura, a gente chama de cura funcional, ou seja, o paciente convive com o HIV de uma forma latente, inativa, mas mesmo assim ele ainda está lá. Ele tem ainda algum grau de inflamação que ele pode ocasionar no organismo, mas a pessoa vive com uma imunidade adequada, normal. Porém, essa não é uma cura esterilizante, ou seja, você não se livra do vírus. O vírus continua escondido em alguns santuários do organismo, em algumas células em que ele fica inerte, inativado, mas ainda fica lá. O que esses casos têm mostrado, evidenciado, é que é possível eliminar o vírus do organismo humano, de forma que ele não volte jamais. São tratamentos difíceis, tratamentos relacionados a transplante de células tronco-hematopoéticas, ou seja, células do sangue, da imunidade que você precisa receber de outra pessoa, mas isso dá uma perspectiva, um horizonte de novas terapias que possam derivar desse tratamento que foram feitos a esses pacientes.
Certo. Na prática, doutor Tiago, como é que funciona esse tratamento? Não sei se dá para explicar isso em um minuto, dois aqui para as nossas ouvintes, a gente que é leigo no assunto, mas como que é feito, o que é esse transplante de célula-tronco e como que isso age no organismo para fazer com que o vírus fique inoperante, hein?
Dá para explicar sim, não tem, a gente consegue entender, porque o vírus HIV, ele gosta de uma célula da imunidade dos seres humanos chamada linfócito CD4. Na prática é um linfócito, uma célula de defesa. E é isso, e esse é o dano que ele causa no nosso organismo. Ele destrói a imunidade se multiplicando dentro dessa célula. O que foi feito nesse tratamento é que você recebe de outra pessoa células imunes, linfócitos, que têm uma defesa natural à entrada do vírus HIV. Trata-se de uma mutação que impede que o vírus HIV entre e destrua essa célula. Algumas pessoas, em alguns continentes, em alguns lugares, foram identificadas com essa mutação. É uma mutação que confere uma defesa natural. E esse tratamento consiste em transferir essas células para as pessoas portadoras do HIV. Claro, isso não se faz de rotina, isso não se faz de uma forma normal. Esse transplante de células é feito para pessoas que têm uma doença do sangue, ou um linfoma, ou uma leucemia. cirurgia. O que acontece é que você faz um tratamento para destruir as células que você tem. No caso, a pessoa que tem HIV destrói as células que portam HIV e renova com esse novo grupo de células vindas dessa pessoa que tem a defesa natural. Então, você adquire aquela defesa natural que aquela pessoa tinha, através do transplante de medula.
Certo. Doutor Tiago Vitoriano, como é que estão as estatísticas em relação ao HIV hoje no Brasil? A tendência é de aumento, é de queda? O que você pode dizer sobre isso?
Hoje é uma tendência de estabilidade. O que acontece é que ainda há um déficit muito grande da testagem. A gente sempre incentiva que as pessoas façam um teste, porque o que, que acontece? O vírus HIV passa muito tempo numa infecção latente. O que, que é uma infecção latente? Uma infecção que não manifesta sintomas. Então, a única maneira de saber se você está infectado é testando de forma regular, em exames de rotina. Então, a gente acaba descobrindo as pessoas doentes pelo HIV, vivendo com o HIV de uma longa data, quando elas começam a manifestar sintomas. Isso não é uma coisa boa. O nosso objetivo é descobrir quando a pessoa ainda não tem sintomas, porque o tratamento é muito mais eficaz.
Certo.
Então, é uma estabilidade, mas ainda precisa incentivar o autoteste.
E quais são esses sintomas, doutor?
Quando a pessoa tem o estado de doença avançada pelo HIV, ela começa a apresentar várias infecções. Muitas vezes ela começa a ter pneumonias, infecções de pele, outras infecções mais simples. Isso vai se agravando de forma que a pessoa não entende por que ela tem tantas infecções. E podendo apresentar infecções mais graves, como meningites, pneumonias mais graves. Então, tudo isso aponta para um defeito do sistema imune. Então, esse é o alerta para que a pessoa teste para o HIV.
Certo. Bom, eu lembro já que há muito tempo que a gente já não fala naquela história de grupo de risco, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas se de alguma forma os dados mostram se há grupos mais suscetíveis ou não ao HIV neste momento, doutor Tiago.
Isso, não existe mais os chamados grupos de risco. Antigamente isso era falado, mas isso aí acabou se mostrando um preconceito, acabou se mostrando uma coisa que não tem relação com as pessoas que adquiriam HIV. O que acontece é isso, é comportamento de risco. Hoje o HIV pode atingir qualquer classe social, qualquer orientação sexual, qualquer etnia, qualquer profissão, qualquer classe. Então, qualquer pessoa que se expõe a atividades sexuais ou a atividades profissionais que possam ter exposição a fluidos corporais, a sangue, seja um profissional que lida com matéria orgânica, com lixo, ou mesmo uma pessoa que tem um comportamento sexual que se expõe com mais frequência, deva se testar. Mas, repito, hoje o HIV está em todos os estratos da sociedade e qualquer pessoa tem risco de aquisição.
Queria que você falasse um pouco da importância do uso do preservativo, né? Se é realmente ali o cuidado mais importante para se evitar a transmissão.
O preservativo foi realmente uma revolução para o universo, não só do HIV, mas de todas as doenças sexualmente transmitidas. O HIV geralmente ele não anda sozinho, ele anda com outras doenças como a sífilis, a gonorreia, as hepatites. Então, doenças que, caso elas estejam junto do HIV, elas fazem um prejuízo muito maior ao doente, porque o HIV destrói a imunidade e essas outras doenças se tornam oportunistas. Então, o preservativo ele é o cerne, ele é o elemento principal para se evitar de alastrar o HIV. E o HIV, quando ele passa a não ser transmitido, ele também se habitua ao organismo da pessoa, ele se adapta. Então, a gente sempre diz que o preservativo, inclusive, enfraqueceu o HIV. E aquelas formas mais agressivas do HIV, acabaram por evoluir para o óbito, né? Para a morte das pessoas que o portavam antigamente. E aquelas pessoas mais fracas, mais frágeis, elas conseguiram aprender, o organismo aprendeu a conviver com o vírus HIV. Logo, possibilitou um enfraquecimento do vírus por adaptação com as pessoas que convivem com ele.
Bom, Thiago, para fechar o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouco da questão do preconceito, né? Se isso diminuiu em relação ao passado. Eu vou lembrar um caso aqui, é uma história que eu até já cheguei a falar aqui no ar, de um programa que eu assisti há muito tempo, da Oprah Winfrey, que foi simplesmente sensacional, né? Do ponto de vista de fazer televisão, a Oprah, né, realmente tinha muito talento. E o programa foi o seguinte: ela chamou lá, isso já aconteceu, esse programa já foi ao ar há mais de 10, 15 anos, mas ela chamou no ar pessoas que tinham participado de um programa na década de 80, né, com ela, e a situação foi a seguinte: era uma cidade lá do interior dos Estados Unidos na década de 80, e aí a situação foi a seguinte: eles estavam num clube, e aí uma pessoa que era portadora do vírus HIV, lá, vamos votar, em 1985, sei lá, por aí e tal, essa pessoa pulou na piscina desse clube lá no interior dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O salva-vidas lá, a pessoa que estava trabalhando lá, a comunidade, ela era uma comunidade pequena, o pessoal sabia que aquela pessoa era portadora de HIV, ele fez com que a pessoa saísse, todo mundo, quando essa pessoa pulou na piscina, todo mundo saiu da piscina, e o próprio guarda-vidas lá orientou as pessoas a saírem, ou seja, era uma situação em que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e depois ela trouxe essas pessoas 15, 20 anos depois para o programa, para elas falarem, e a própria pessoa que tinha feito as outras saírem da piscina, né, pediu desculpas lá, tentou se explicar porque não tinha informação e tal. Eu estou trazendo isso para mostrar como naquele momento, né, a desinformação era total, né, tanto que as pessoas achavam que alguém que tinha HIV pulou na piscina poderia ser infectado, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da informação. As pessoas hoje têm a informação necessária sobre a doença? A questão do preconceito ainda existe?
Olha, o preconceito ainda existe, mas a gente percebe uma melhora na disseminação das boas informações com relação ao que é viver com HIV. Né? A gente vive cercado de informação e a gente tem que lutar para que essa informação seja de qualidade, bem difundida. Então, hoje, as pessoas já sabem muito bem quais são os modos de transmissão do HIV, de que modo ele passa de pessoa para pessoa. Então, a gente sabe que talheres, a gente sabe que contato com utensílios, roupas, água de piscina... Nada disso transmite o HIV. O HIV se transmite em contato de secreções sexuais e sangue. Então, isso é uma informação que a gente tem que disseminar, é uma informação que a gente tem que tornar cada vez mais clara, explicitar para as pessoas que o convívio com as pessoas que vivem com HIV não possibilita uma transmissão assim, por esses meios, por água, por contato. E outra coisa que é muito importante, que precisa ser dita, as pessoas que tratam e que mantêm a sua carga viral zerada, tem exames que mostram isso, não transmitem mesmo através de relações sexuais. Isso é uma coisa muito importante dizer, que o indetectável, ele também é não transmissível. Então veja só a revolução que o tratamento trouxe para os nossos dias atuais. Uma pessoa que trata e usa seus remédios de forma regular, de forma a ter um acompanhamento adequado, ela também não transmite. Então, hoje, a não transmissibilidade é uma dádiva da modernidade médica, trouxe uma qualidade de vida enorme para essas pessoas. As pessoas estão aí convivendo com a gente muito bem, e não transmitem de forma alguma, tá? Hoje a gente tem muito mais acesso a essa informação e consegue não ter mais esse preconceito, mas é uma coisa que tem que ser falada nas escolas, falada nos meios de comunicação, a gente tem que falar bastante sobre isso.
Agora, para fechar mesmo, doutor Tiago Vitoriano, infectologista do Hospital Samaritano Higienópolis, eu lembro muito já foi se falado de o Brasil como um exemplo, né, na detecção, no tratamento do HIV, a distribuição dos antirretrovirais pelo sistema público de saúde. Isso continua funcionando bem? As pessoas que precisam do remédio têm acesso gratuito? Como é que está funcionando isso, doutor Tiago?
Olha, o Brasil continua nos dando orgulho nesse campo do tratamento do HIV. As medicações, nós temos as mais modernas e continuam estudos para absorver mais tratamentos modernos que estão vindo por aí. O tratamento continua de fácil acesso, gratuito. Você faz a testagem e, como eu sempre falo, incentiva todas as pessoas a testar regularmente. Se você tem um resultado positivo, isso não é mais uma sentença de morte, o atendimento é imediato e você tem acesso às medicações mais modernas de forma imediata, com acompanhamento com os melhores exames, que no caso são a carga viral e a dosagem do linfócito CD4. O Brasil é um exemplo, vai continuar sendo um exemplo, é um exemplo para outros países, todo mundo admira o nosso modelo de atendimento ao HIV. Claro, existem questões sociais que impossibilitam que muitas pessoas tenham acesso, até porque o HIV não é só um tratamento medicamentoso. Também tem relação com as condições de alimentação, de moradia, de saneamento, né? Mas com relação às medicações, nós continuamos sendo exemplo para o mundo e, como eu falei, incentiva todas as pessoas que se testem, porque terão seu tratamento adequado com as melhores drogas e de forma gratuita.
Muito bem, doutor Tiago Vitoriano, médico infectologista, mais uma vez obrigado pela gentileza aqui com a CBN, um bom dia e até uma próxima.
Até uma próxima, estamos sempre à disposição.
A gente vai a Minas Gerais aqui no CBN Madrugada com a Desirê Miranda. Tem informações sobre a corrida ao governo do estado.
O PL dará mais alguns dias para que o senador Cleitinho, do Republicanos, confirme se vai ou não ser candidato ao governo de Minas. A convenção partidária da legenda, realizada nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado, terminou sem definição para a chapa majoritária. Foi lançado apenas o nome do deputado Domingo Sávio como candidato ao Senado. Cleitinho já teria se decidido a concorrer. Pelo menos foi o que afirmou o irmão, deputado estadual Eduardo Azevedo. O parlamentar contou que, em conversa por telefone nesse domingo, Cleitinho disse que será candidato, mas que não abre mão de ter o ex-presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luiz Eduardo Falcão, também do Republicanos, como candidato a vice.
Eu conversei com ele, perguntei para ele. Ele falou para mim, garantiu para mim que era candidato. Então, assim, eu espero que ele possa oficializar esse agora nos próximos dias, porque a gente tem até o dia 5 de agosto para poder fechar as convenções. Mas a questão do vice ainda não foi definida. Mas o que eu espero, que eu entendo, é que o Cleitinho provavelmente ele não abre mão de vir como Falcão de vice. O PR quer compor com o Cleitinho. Se o PR puder indicar, o PR quer indicar sim o vice. Mas a gente tem que saber também qual vai ser a reação do Cleitinho em frente a isso aí, porque o Cleitinho já tem construído uma trajetória junto com o Falcão.
Segundo Domingo Sávio, o PL não tem restrições a Falcão, mas ele disse que o martelo ainda não está batido. O deputado acredita que o ideal é que o PL componha a chapa majoritária.
É natural que numa coligação, partidos que têm uma boa estrutura como o PL participe também da chapa majoritária, porque isso não é bom só para o PL, não. É bom para o próprio candidato majoritário ao governo do estado ter a motivação de todo um grupo político com capilaridade em todo o estado, seja ele candidato do PL a governador, e nós temos bons nomes, seja o Cleitinho ou seja um outro nome. Então isso é natural, por isso que nós teremos que ter tempo, serenidade para discutir isso e apresentar uma proposta que seja boa para Minas.
Além de Cleitinho, o PL ainda tem como opções o apoio à eventual candidatura do ex-secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do Progressistas, ou lançar um nome próprio. Entre as possibilidades estão do ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, e o do ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que estiveram na convenção. Roscoe afirmou que, mesmo que cada partido tenha a própria cabeça de chapa, não haverá divisão entre a direita.
Eu acredito que a eleição é de dois turnos no Brasil. Então a divisão no primeiro turno não é tão nociva para projetos parecidos. E até acho que ela é mais democrática sob a ótica que a sociedade tem um leque maior de escolhas. Não é só A ou B.
A convenção partidária da Federação União Brasil Progressistas, que vai definir o destino de Marcelo Aro, será realizada na próxima segunda-feira, 3 de agosto. O PT também realizou convenção, mas de maneira virtual, nesta segunda, para confirmar os candidatos a deputados estaduais e federais, além das candidaturas de Patrus Ananias ao governo do Estado e de Marília Campos ao Senado. A expectativa é que as demais vagas da chapa sejam definidas até a próxima sexta-feira, após as convenções dos partidos aliados, Rede, PSOL e PSB. A convenção da Federação PT, PCdoB e PV foi marcada para o dia 31, quando todos os nomes da disputa majoritária podem ser anunciados. De Belo Horizonte, Desirê Miranda.
De Minas, nós vamos para o Amazonas, Ricardo Garcia, para fechar o programa com a Nicole Gomes. Tem informações aí sobre o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, no Pará. Foram reconhecidos como patrimônio cultural do mundo, segundo a Unesco.
A proposta de reconhecimento foi formalizada pelo IPHAN em parceria com o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, com a colaboração das Secretarias de Cultura do Amazonas e do Pará. A candidatura foi aprovada pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco na Coreia do Sul. Os dois espaços passam a integrar a lista de patrimônios culturais da humanidade com o nome Teatros da Amazônia, ao lado de outros sítios brasileiros já reconhecidos como patrimônio mundial cultural, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os centros históricos de Olinda e Salvador. O Teatro da Paz foi inaugurado em 1878 e o Teatro Amazonas em 1896. Eles são símbolos do ápice econômico gerado pela extração da borracha no norte do Brasil durante o século XIX. Foram duas das primeiras grandes casas de ópera das Américas e atraiu companhias europeias para temporadas casadas entre Manaus e Belém. Agora, tornam-se oficialmente o primeiro patrimônio mundial cultural da região norte do Brasil. Segundo o presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Cândido Jeremias, a certificação internacional reforça a importância histórica dos teatros e pode ampliar o interesse turístico pela região.
Quando a gente traz aqui sobre a cultura do nosso teatro, do nosso estado, é importante dizer que não é só a parte arquitetônica, né? Tem toda uma história por trás que foi construído naquele momento ciclo da borracha, naquela época que todas as dificuldades colocavam em desfavor, e hoje um teatro totalmente ativo, né? Com apresentações, espetáculos, visitações, e com certeza com essa candidatura traremos mais uma visão do mundo para a Amazônia, para o estado do Amazonas. Então é importante dizer que muitos turistas com certeza vão vir para a nossa região em procura de visitar o Teatro Amazonas, que nos últimos anos vem batendo recorde de visitações. Então...
Com a inscrição dos teatros da Amazônia, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, dos quais 16 são culturais, 9 são naturais e 1 é sítio misto. De Manaus, Nicole Gomes.
4 horas e 57 minutos, ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, que tem sempre a produção da Karina Almeida. Trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN e, na sequência, o Frederico Goulart comanda o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez, agradeço muito a sua companhia. Uma ótima terça-feira, 12h, estamos de volta para mais uma edição aqui do CBN Madrugada e eu espero você. Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A nova pesquisa Genial Quest mostra o senador Sérgio Moro do PL na liderança pela disputa ao governo do Paraná. Em três cenários simulados, Moro oscila de 39% a 40% das intenções de voto na primeira rodada da eleição. O deputado estadual Requião Filho, do PDT, aparece em segundo lugar, variando entre 18% a 24% do eleitorado. O levantamento ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR04818/2026. Em encontro com o presidente Lula, o presidente da Coreia do Sul anunciou um acordo sobre minerais críticos. A iniciativa visa expandir a cooperação na cadeia de suprimentos. Além disso, foi criada uma equipe para viabilizar um trato de livre comércio entre o Mercosul e Seul. O vice-presidente Geraldo Alckmin será coordenador da medida. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu à Suprema Corte do país que autorize a entrada em vigor de um decreto que dificulta o voto pelos correios no país. O pedido ocorre meses antes da realização das eleições de meio de mandato, previstas para novembro deste ano. No sábado, um tribunal de apelações manteve a decisão que suspendeu a medida em 23 estados e no Distrito de Colômbia, onde o decreto foi contestado. No horário de Brasília, 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Bom dia, estamos no ar, são 5 horas da manhã, agora tá na hora de acordar, hein? CBN Primeiras Notícias começando hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2026. O despertador da CBN tá tocando e a gente fica no ar até às 6 da manhã. Pelo radinho, pelo aplicativo, com imagens, a partir de agora no nosso canal do YouTube. Globoplay também é gratuito. Você baixa aí o aplicativo e procura nas transmissões ao vivo o nosso programa. Já estamos em todas as telas, já estamos no ar. Estamos no WhatsApp 21 997 64 2381, 997 64 2381, para quem quiser mandar sua mensagem também. E o seu recado lá no chat no YouTube já pode ser enviado. Também está aberto outro dos nossos canais de interação com o ouvinte. Você vai participando comigo até às 6 horas da manhã. Primeiras Notícias faz um passeio pelos principais destaques, os principais assuntos. Vai acordando o Brasil inteiro, o que vai ser notícia pelo Brasil e pelo mundo todos os dias. E é isso aí. Vamos juntos, Ana Paula Jalme. Tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia para você, Fred. Bom dia também para o nosso ouvinte nessa terça-feira, 28 de julho, dia do agricultor.
Agricultor, é?
Agricultor.
Ela já chegou abrindo a agendinha. Agendinha do dia da Ana Paula Jalme. Então, um abraço aí para todo mundo. Que tem um espaço dedicado exclusivo aqui no Primeiras Notícias, né? Afinal de contas, Cassiano Ribeiro está aqui com o CBN Agro, sempre com as notícias mais fresquinhas do dia, né? Logo cedinho. O agricultor acorda cedo, né?
Claro.
Acorda sempre ligado aqui na CBN. Então, assim que ele acorda, liga o rádio, quer saber. E aí? Né? O que tem de novidade hoje?
Exatamente.
Por isso, nós temos o nosso CBN Agro. Reginaldo Pires está com a gente hoje aqui, ó, na nossa mesa de som. Reginaldo Pires. E os ouvintes de norte a sul, leste a oeste deste país imenso. Muita gente que acorda cedo, muita gente que passa a madrugada acordado, ouvindo o Paulo Galvão na nossa CBN Madrugada, que tá lançando livro, né, Reginaldo? Você estava conversando aí, o Paulo Galvão tá lançando livro no dia 4, né? E a gente vai trazer mais informações sobre isso aqui na nossa programação, pessoal, nosso querido Galvão.
CBN é chique, né?
É,
lança livro, escreve, jornalista.
O pessoal aqui é alto padrão.
É.
alto nível. Ana Paula Jalme, vamos aos três assuntos do dia?
Vamos.
Aqueles que você não pode deixar de saber antes de sair de casa, né? Os principais assuntos que vão para o podcast do PN. A gente abre o programa trazendo informações atualizadas sobre o tarifaço. A novidade é que o governo brasileiro decidiu agora acionar a OMC, Organização Mundial do Comércio, contra o tarifaço, aquele que entrou em vigor na semana passada, dois, né? Um na quarta, outro na sexta-feira, somando 37%, né, de tarifas aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E a gente vai explicar aqui para o nosso ouvinte entender se essa ação na OMC pode resultar em alguma coisa mesmo ou não. Um outro campo de tensão diplomática, além dos Estados Unidos, é com a Argentina. E essa crise cresceu ontem. O presidente Lula reagiu àquelas falas de Javier Milei, que esteve no final de semana, no lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Teve o ministro da Fazenda também, o Dario Durigan, chamando o Milei de palhaço. E o tema está no centro das discussões também nessa terça-feira. No Tribunal Superior Eleitoral, a gente está vivendo aí o período de convenções partidárias, cada vez mais perto de começarem as campanhas. Saiu também nessa convenção de Flávio Bolsonaro no último sábado um vídeo feito por inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, pedindo apoio a Flávio Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, você sabe, está em prisão domiciliar. Esse é um tema sensível nas discussões lá no TSE, de que forma lidar com o conteúdo criado com inteligência artificial. Vai ser uma das grandes pautas da eleição desse ano. O Partido dos Trabalhadores questionou esse vídeo lá no TSE. O ministro Nunes Marques, que é o presidente do TSE, foi escolhido relator, e a gente vai saber exatamente como os ministros vão se posicionar sobre essa pauta. São os três assuntos que abrem o programa de hoje. Até às 6 horas da manhã tem muito mais. Então, bom dia, vem com a gente. O Primeiras Notícias está no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O governo brasileiro voltou a recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. O Itamaraty formalizou um pedido de consultas, que é a primeira etapa do mecanismo de solução de controvérsias da OMC. A iniciativa questiona duas sobretaxas anunciadas pela administração de Donald Trump. Uma de 25%, aplicada sob a alegação de que o Brasil adota práticas comerciais consideradas desleais, e outra de 12,5%, baseada na acusação de falhas no combate à importação de produtos feitos com trabalho forçado. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores diz que as medidas são injustificadas e incompatíveis com as regras internacionais de comércio previstas no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio e nos tratados da própria OMC. Segundo o governo, cerca de 16,5% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são atingidas simultaneamente pelas duas tarifas. Entre os setores mais afetados estão, por exemplo, de máquinas e equipamentos, madeira, móveis, calçados e confecções. Apesar da nova ofensiva diplomática, integrantes do governo reconhecem que a iniciativa tem poucas chances de produzir efeitos práticos, isso porque o sistema de solução de controvérsias da OMC perdeu força desde 2019, quando o órgão de apelação da entidade ficou paralisado depois de bloqueios à nomeação de novos juízes pelo próprio país, próprios Estados Unidos, ainda durante o primeiro governo Trump. Sem essa instância funcionando, decisões finais deixam de ser obrigatórias para os países envolvidos. Mesmo assim, o governo brasileiro avalia que a medida é importante para marcar uma posição e registrar formalmente a contestação a essas tarifas. Se a fase de consultas não resultar em acordo, o Brasil pode ainda solicitar a abertura de um painel para analisar o caso. Esse processo costuma levar cerca de um ano, mas em disputas mais complexas pode se estender por vários anos. Paralelamente, o Palácio do Planalto mantém aberta ainda a possibilidade de recorrer à Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. No entanto, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem afirmado que a prioridade continua sendo a negociação e não a retaliação comercial para tentar reverter as medidas sem ampliar as tensões entre os dois países. A crise diplomática provocada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, ganhou um novo capítulo após novas ofensas ao presidente Lula e a resposta do governo brasileiro. O chanceler, ministro Mauro Vieira, manifestou ao embaixador argentino a repulsa do Brasil às declarações feitas por Milei no último sábado, durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na ocasião, o presidente argentino voltou a atacar Lula e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. No domingo, Milei repetiu as críticas em publicações nas redes sociais. Questionado sobre o